Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois é, pessoal, quinta-feira é dia de aprender a cuidar melhor do nosso dinheiro. É o quadro Educando o Seu Bolso. Só que hoje tem novidade. Ao contrário do que você ouviu aí na vinheta, hoje não é o Frederico Torres que está aqui no Em Boa Companhia, não. Hoje nós temos o prazer de receber pela primeira vez em nossos estúdios um parceiro do Fred lá no blog Educando o Seu Bolso. É o Everton Veloso. Bom dia, Everton. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É uma imensa honra para mim estar aqui ao microfone do Gigante do Ar.
Pois é, gente. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de economia, de um jeito fácil, um jeito leve, divertido, porque eu até brinco com o Fred, sabe, Everton, que a gente tem que traduzir o economês, porque são muitas siglas, geralmente, quando a gente pega o nosso extrato, parece, né, coisa assim, parece coisa de inglês, que muita gente nem entende, né, o que está ali, e a gente está aqui para ajudar o nosso ouvinte, não é isso?
Isso, a gente não entende as palavras e eles ainda abreviam, né, A gente não entende nada mesmo.
Mas o assunto de hoje, gente, é financiamento imobiliário. Bem, vamos contar aqui a história de um leitor do blog Educando o Seu Bolso. Ele é lá de Pernambuco e ele estranhou o fato do saldo do financiamento dele ter aumentado em vez de diminuir. E aí ele entrou em contato com o blog, enviou os extratos e aí a gente descobriu que o banco havia cometido um erro. Nos 6 primeiros meses do contrato, olha, o banco somou ao saldo devedor o valor da prestação paga. E aí a gente agora vai alertar você que tem um financiamento imobiliário, você que paga ali, né, a sua prestação da casa própria, do seu apartamento, tem que ficar atento. Bem, para explicar primeiramente, Everton, para o nosso ouvinte, quando você faz um financiamento bancário, o banco paga ali o investidor, a construtora, e você depois paga as prestações para o banco, que pode durar ali, né, 10, 15, 20 anos, não é isso?
Exato. Nesse caso desse nosso leitor, eram 420 meses, eram 35 anos, é o maior prazo permitido no sistema financeiro de habitação.
Uhum. Geralmente, então, o máximo é 35 anos.
É, o máximo é 35.
Aí as taxas de juros são maiores também, porque você esticou muito aí esse pagamento?
Teoricamente, sim, mas as taxas de financiamento imobiliário, muitas vezes, elas não dependem do mercado, elas dependem mais de uma própria política do governo, uhum. Depende um pouco também das condições de mercado, da inflação, dessas coisas.
A gente sabe que praticamente quase todos os bancos têm, né, esse crédito imobiliário para quem quer adquirir aí a casa própria, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú e tudo mais. Tem que pesquisar para saber qual que é, né, a menor taxa. Geralmente, a Caixa Econômica tem mais vantagens, é o que a gente ouve dizer aí na imprensa.
Isso, a Caixa geralmente tem mais vantagens, tem condições melhores, oferece até condições ainda melhores em troca de alguma contrapartida, da pessoa levar o seu recebimento de salário lá para a, uhum, Caixa. Outros bancos também fazem isso, né? Uhum. O Banco do Brasil também faz e os bancos privados também fazem. A, uhum, Caixa é que tem o apoio da política governamental, então ela tem mais condição de fazer isso. E os, uhum, outros bancos vão atrás.
E aí, no caso aí do nosso ouvinte leitor lá do blog, ele pagava as prestações, só que, bem, todo mundo sabe que está pagando, diminui o saldo devedor, mas no caso dele aumentava, por que que isso aconteceu?
Pois é, por causa de um erro da Caixa. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era até comum isso acontecer. A pessoa fazia um financiamento de 100, pagava 200 e estava devendo 300, porque ia realmente aumentando, uhum, questões de inflação, questão do próprio cálculo do financiamento. Recentemente isso não tem acontecido, de alguns anos para cá isso não tem acontecido mais. Então eu estranhei muito, porque um financiamento longo em 420 meses é de se esperar que o saldo devedor caia lentamente, porque as parcelas são muito pequenininhas, a amortização mensal é muito pequenininha, então é de se esperar que ela caia, e ainda tem a TR corrigindo, uhum, o saldo devedor, então é de se esperar. Agora, aumentar não é realmente esperado, porque a TR não está tão alta assim a ponto de ser maior do que a amortização do bilhete, do que o pagamento do mês. Né? Uhum. Eu estranho, perguntei para ele, falei, você tem certeza disso? Ele financiou R$ 52 mil, 3 anos atrás, em junho de 2013, em 420 meses, e aí agora o saldo estava em R$ 52.200. Falei, você tem certeza disso? Porque eu joguei na nossa calculadora, a gente tem uma calculadora que nós mesmos fizemos.
Uma ferramenta lá no blog.
Exato, porque financiamento imobiliário é um dos assuntos nos quais a gente se especializou mais. Uhum. A gente fala sobre todos os assuntos, você vê que a cada semana o Fred traz um assunto diferente, mas financiamento imobiliário, realmente, modéstia à parte, a gente ficou bom, uhum, nisso, nessa questão da dessa área, a parte financeira do financiamento, a parte da estratégia. Eu joguei aquilo e não batia de jeito nenhum. Eu falei, não, eu tenho certeza, é isso mesmo. Ele falou, olha, então tem alguma coisa errada.
Uhum.
Aí ele nos contratou para fazer uma auditoria mais profunda, que demora algumas horas, né? Eu joguei o extrato que ele nos enviou numa planilha, comparei com a nossa planilha, ou seja, o que aconteceu e o que deveria ter acontecido, e eu vi que nos 6 primeiros meses aumentava o saldo, mas não tinha a menor explicação. Eu vi que o banco dele somou a prestação, não é que não descontou, é pior ainda, somou aquilo que ele havia pago na amortização, nos juros, no seguro, na tarifa, uma coisa sem pena em cabeça.
Uhum.
Eu enviei o relatório para ele e falei assim, olha, eu não vejo nenhuma possibilidade de estar certo. Eu acho que você pode recorrer aí ao uhum. banco ou até mesmo à justiça. Para mim, isso aí é pênalti sem goleiro. É uma coisa... tem alguma coisa muito errada nisso aí.
Uhum.
Né? E aí, eu ainda não sei o que aconteceu. Tem menos de um mês que eu enviei para ele. Eu tô até para saber o que aconteceu, né? Se ele procurou justiça, o que foi. E eu resolvi trazer esse caso... aqui no programa, primeiro por causa da questão do erro, muitas uhum. pessoas podem estar passando por esse mesmo problema sem saber, né? Então, para alertar realmente as pessoas a respeito disso. E uma outra coisa, na mensagem ele reclama muito do mau atendimento no banco, na desinformação.
Pois é, essa falta de transparência que eu fico pensando assim, se você tem uma dívida com o banco, deveria ser mais fácil você, por exemplo, acessar a internet, ver o seu saldo devedor, ou ter um canal de atendimento, para você acompanhar mesmo. Você falou uma coisa interessante, porque quem faz um financiamento, às vezes, vai pagando as prestações e diminui muito pouco ali no saldo devedor, porque você está pagando muitos juros também.
Isso.
E aí você fala, não, tem alguma coisa errada. Na verdade, vai amortizando muito pouco, não é, Everton?
Exatamente.
Então, tinha que ter essa, tem realmente uma falta de transparência? Deveria ser mais fácil para o cliente, né, que fez um financiamento imobiliário, ter acesso às informações?
Deveria. Uma das dúvidas mais comuns que chegam para nós no blog, eu já tenho praticamente uma resposta pronta, é só copiar e colar. Olha, no meu boleto está falando que eu amortizei R$300, mas o meu saldo devedor caiu apenas R$100. É porque tem a TR, uhum. então... ele tira com uma colher e a TR devolve com uma outra colher menorzinha, mas devolve. Então, ele não sabe por que aconteceu. Ele pensa, uhum. acho que o meu banco está me enganando. E eu falei, olha, não está, infelizmente, não está. Infelizmente, é assim mesmo que acontece. É irritante, mas é isso mesmo. Então, as pessoas não sabem. Os gerentes, muitas vezes, não sabem. Eu não estou falando mal, exatamente, uhum. dos gerentes, porque muitas vezes... eles não têm condição de saber. Eles vivem sob muita pressão, uhum. têm que cumprir metas, têm que vender produtos, às vezes ruins, têm que entender um pouco sobre vários assuntos e não conseguem se especializar em assunto nenhum.
Uhum.
Então, financiamento imobiliário é um dos assuntos que os gerentes menos conhecem.
Everton Veloso, que dicas você dá, né, para esse ouvinte, para os internautas lá do blog? Informações básicas, né, para conferir se tem ou não algo de errado.
Olha, o cálculo é um pouco complicado, é difícil falar aqui pela rádio, macetes assim, matemáticos, né? Procure alguém que entenda, você perceber que o seu gerente entende, converse com o seu gerente, nós lá no blog estamos também uhum. Abertos e dispostos, né, disponíveis para solucionar esse tipo de dúvida. Às vezes, 3 ou 4 informações que nos passaram, a gente consegue conferir se falar, está certo ou não está uhum. certo, é uma
Entendi.
Forma também.
Agora, falando um pouquinho mais sobre o financiamento imobiliário, uma das principais dúvidas é na questão do uso do fundo de garantia para amortizar o financiamento.
Isso.
É possível, né?
É possível e recomendável.
Uhum.
Isso aí também é uma
Como
coisa...
Como é que funciona? Você realmente saca ali todo o seu fundo de garantia? Porque geralmente fundo de garantia a gente fala, né? Porque quando você vai se aposentar, você recebe ali, você saca aquele valor... quando você geralmente está se aposentando, né, ali na faixa dos 55, 60, 65 anos, a gente sabe que a gente tem muitos gastos com plano de saúde, então geralmente é um valor que vem para ajudar nessa fase da vida. Mas se eu quiser sacar antes também para comprar um imóvel, eu posso?
Pode. Uma das formas que você tem de sacar o fundo de garantia é essa, é para uso no financiamento imobiliário, no uhum. crédito imobiliário. E a gente recomenda... porque o fundo de garantia é como se fosse uma poupança que rende ainda menos que a poupança. Ele rende 3% ao ano mais a TR. E não existe financiamento com taxa tão baixa assim. Então, uhum. financeiramente, é muito vantajoso. a gente sempre faz a ressalva. Olha, o fundo de garantia serve também como uma reserva caso você perca o emprego.
Sim.
Né? Então tem a parte financeira que é vantajosa, mas tem que tomar esse cuidado também, porque às vezes a pessoa usa, fica sem nenhuma reserva e aí acontece alguma coisa. Não só a perda de emprego, às vezes doença grave, alguns tipos de doença, a legislação permite também
sacar.
Que a pessoa saque.
Entendi.
Então a ressalva é essa.
Às vezes você vai tirar ali para fazer, né, o pagamento do seu imóvel, mas lá na frente pode passar por algum perrengue e aí aquele dinheiro que você poderia contar com ele já foi utilizado para um outro fim.
Exato, mas se a pessoa tem alguma outra reserva rendendo mais do que fundo de garantia, porque hoje em dia as aplicações estão boas, então às vezes a aplicação da pessoa rende mais do que a taxa de juros do financiamento. Aí às vezes não compensa sacar da aplicação, mas do fundo de garantia, com certeza, financeiramente, é vantajoso sim.
Agora, Everton, a gente também não precisa, por exemplo, eu usei meu fundo de garantia. Aí, claro, continuo trabalhando, vai sendo depositado ali mês a mês mais um valor. De quanto em quanto tempo eu posso usar esse valor que acabou entrando ali para poder dar mais um lance?
2 anos.
2 anos?
2 anos.
Vale a pena esperar esses 2 anos ou espera 4, 5, 6, 10 para poder...
Não, vale a pena. Assim que você puder, usa.
Então, a cada 2 anos já é bom tirar e pagar.
Exato.
Porque os juros do financiamento, né, realmente eles são maiores.
São maiores, então compensa realmente tirar a cada 2 anos e fazer a amortização.
Hoje estamos falando sobre financiamento imobiliário aqui no Em Boa Companhia, no quadro Educando o Seu Bolso, com a participação do Everton Veloso, que é lá do blog, educandoseubolso.blog.br. Você falou sobre a questão dos gerentes, não é, Everton? Às vezes falta informação, eles querem realmente te empurrar ali um título de capitalização ou um plano que, né, realmente, quando a gente tem um pouquinho mais de discernimento, de conhecimento, os gerentes sabem que não é para qualquer um que está falando. E o nosso objetivo aqui é esse, é que você tenha condições de argumentar, de conversar, de, né, ali de um papo de igual para igual. Muita gente fica um pouco tímido, né, em conversar com o gerente de banco. Essa relação, né, do cliente com o banco, você acha que tem mudado assim, com o tempo? As pessoas estão mais conscientes, né, do valor e da importância ali de cuidar do seu dinheiro?
Muito pouco, mudou muito pouco. Mudou alguma coisa, porque anos anteriores era ainda pior. A falta de transparência era ainda pior. Agora, essa questão, esse problema tem vindo mais à tona, então está mudando, mas ainda tem muito a melhorar. Há um incêndio sob a chuva rala, como diria o Cazuza, mas pelo menos existe uma chuvinha rala melhorando esse incêndio.
Né? E se você tiver alguma dúvida sobre como cuidar melhor do seu dinheiro, pode entrar em contato aqui com a gente do Em Boa Companhia, que o Everton Veloso, o Frederico Torres, eles estão aqui para satisfazer aí a sua curiosidade, a sua dúvida. Nosso telefone é o 3298-3440 e o nosso WhatsApp é o 98411-9044. Everton Veloso, foi um prazer conversar com você. Portas abertas sempre. Semana que vem, você está aqui de novo.
Estou aqui de novo.
E outras informações, então, vamos repetir o endereço do blog?
educandoseubolso.blog.br.
Uma curiosidade, que eu acho que eu nunca perguntei isso para o Fred. Quantos são, assim, lá na equipe do Educando Seu Bolso?
Bom, fixos nós somos 4. E realmente trabalhamos, produzimos textos periodicamente. E tem alguns outros colaboradores eventuais, mais uns 4, assim, que às vezes aparecem com um assunto mais afeito àquela pessoa, a gente passa.
E se você ainda não acessou, pessoal, entre lá na internet porque é muito legal, fácil navegabilidade, o layout é bem interessante, tem essas ferramentas, né, calculadora para você fazer ali alguns cálculos e resolver aí as suas pendências.
Isso, vai ser um prazer. educandoseubolso.blog.br sem o www, o famoso www.
Esse aí, ó, já foi cortado.
É isso.
Tá certo, Everton, muito obrigado, boa semana para você e até a próxima quinta.
Obrigado, eu agradeço, uma honra estar aqui.
Até mais. Agora são 9h21.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.